Boa noite. Já ouviu falar na grande fome que atingiu a Ucrânia soviética e que causou a morte a milhões de pessoas? Muitos fugiram dos horrores soviéticos, mas nem todos sobreviveram. O avô da convidada desta noite viu os soldados do Exército Vermelho entrarem na sua casa de jantar e fuzilarem grande parte da família. Mais tarde, os sobreviventes desta família refugiaram-se no Brasil, mas as peripécias da vida da nossa convidada não ficam por aqui. Fique connosco para a conhecer melhor.
Olá, boa noite. Eu sou a Aline Galas Hall de Böving. Sou católica apostólica romana e de profissão professora universitária.
E portuguesa.
Portuguesíssima.
Como é que uma portuguesíssima tem este nome que nem conseguimos praticamente dizê-lo corretamente?
Bom, a culpa é do meu pai. Ele é que é o português.
Mas não tem aqui nenhum apelido português.
Não, porque ele é descendente de um oficial inglês que veio com o Duque de Wellington para combater os franceses. Portanto, o Hall tem 200 anos.
Portanto, vieram... E ficaram.
Sim, ficaram. Até é muito engraçado. Ele apaixonou-se, diz a história da família, que se apaixonou por dois grandes olhos negros na Beira Alta e por lá ficou.
E, portanto, vivia nessa zona?
O meu pai, sim, até vir para Lisboa, porque ele é militar e veio fazer o serviço militar em Lisboa e depois foi para a Guerra Colonial.
Uhum. E Galas?
O Galas é da minha mãe, que tem ascendência ucraniana. Aliás, em ucraniano se diz halash, uhum. Porque eles não têm o G, não é?
Mas, e a Aline sabe falar ucraniano?
Sei falar um pouco, sei falar, mas percebo mais do que falo.
Como é que eles se conheceram, os seus pais?
Ah, é uma história daquelas típicas do século XX, de romance, porque o meu pai estava na Guerra Colonial, ia para a Guerra Colonial, e a minha avó, que estava no Brasil, com a minha
mãe... Do lado da mãe?
Sim, do lado da minha mãe, a minha avó materna, viu no jornal aquelas madrinhas de guerra. E como ela tinha estado, passou a Segunda Guerra Mundial, sabia bem o que é que muitas vezes aqueles homens sofriam...
Sozinhos, nas
trincheiras.
Na primeira linha.
A minha mãe era muito miúda ainda, mal tinha começado a adolescência. Ela disse, porquê é que tu, que tens tantos, escreves-te com tanta gente a trocar postais de várias partes do mundo, porquê é que não dás aqui um alento a um dos rapazes da guerra,
coitadinhos, militares
e tal? E a minha mãe disse, está bem. Então escreveu uma carta a perguntar se podia ser madrinha de guerra e não foi para o meu pai, foi para um colega de camarada do meu pai. E o meu pai roubou a carta ao colega da camarada, porque ele gostava muito, e isto é uma coisa muito da nossa família, música, ele gostava da ópera Ruslan e Ludmila do Glinka. Uhum. E viu o nome Ludmila e ficou extasiado, e então roubou a carta ao amigo e disse, olha, eu sou o Amilcar, eu peço desculpa, não foi para mim que escreveste, mas... E então foi assim que começou.
E o amigo chegou a saber?
Sim, soube e não ficou muito agradado, mas como também tinha outras correspondentes, não, certo, se preocupou muito.
Portanto, começou por carta, sem se conhecerem olhos nos olhos.
Exatamente. Que foi a melhor forma, porque conheceram-se por dentro, não é? E por isso é que tenho um casamento de tantos anos, mais de 51.
E foi durante muito tempo essa correspondência?
Foi durante cerca de 7, 8 anos.
E depois o seu pai estava em que zona da África?
O meu pai estava, ele esteve em várias zonas. Esteve na Guiné, esteve em Angola. Eu penso que nesta última fase já estava só em Angola.
E então, se encontrar um dia.
Pois, isso é verdade. Foi muito engraçado. A minha mãe se tornou uma mulher muito bonita, isso é verdade. Só que estava habituada a ser...
A loirinha ucraniana, era?
Não, pelo contrário. Tinha a tez muito branca, mas com os cabelos muito negros e uns olhos verdes enormes. E muito, enfim, requisitada pelos rapazes, muitos pretendentes, mas ela não queria ninguém que gostasse dela só pelo físico, queria alguém que gostasse dela por aquilo que ela era. E então o meu pai, obviamente, pediu umas fotografias e eles trocaram fotografias e ele dizia sempre, mas tu és lindíssima. A minha mãe, não, eu tenho a minha cara toda esburacada, não se vê. E um dia ele disse, olha, eu acho que já é a altura de nós nos conhecermos. Eu realmente gosto muito mais de ti do que qualquer outra mulher, porque tu me compreendes, tu me completas, e eu acho que devemos nos conhecer pessoalmente. Ela disse, está bem, então fazemos assim.
E ela vens no Brasil, sempre.
E ela no Brasil. Fazemos assim, vens ao Brasil, não dizemos nada a ninguém, e se um de nós não gostar do outro, vais imediatamente embora. Pegas no mesmo avião e vais embora outra vez. Ele, está bem, combinamos
mulher
assim.
De caráter. Tem isso é do lado, é, identidade ucraniana, ali à flor da pele.
Ela tem ali uma personalidade daqueles sacos que não, não verga. E o meu pai disse, está bem, então vamos fazer assim. E ele chegou, a minha mãe foi sozinha ao aeroporto para o receber, e vi um grande ramo de rosas, que eram as flores que ela mais gostava, e ainda são as flores que ela mais gosta.
Conquistou logo.
Ela olha para ele, ele olha para ela, ele não diz nada. Dá-lhe um abraço enorme, apertado, e a minha mãe sente as lágrimas do meu pai escorrer pelo pescoço dela. E pensou assim, pronto, ok, é para a vida.
E assim foi.
E foi assim.
Mas
foi assim.
Sobre o seu percurso, já lá vamos, já agora. Sim. Que estamos nessa herança de um lado e do outro, portanto, do lado português já percebemos, vamos focar mais talvez por aquela dimensão mais desconhecida dos portugueses, que é o que é ter uma mãe ucraniana.
Sim.
Como é que ela foi parar ao Brasil e como é que tudo aconteceu?
É muito curioso, porque nem a minha mãe nem eu fomos à Ucrânia ainda. Portanto,
mas mantém lá familiares?
Sim, sim, ainda temos lá familiares. A Ucrânia é aquele lugar mítico que nos foi passado pelos meus avós, portanto, pelos pais dela. E é uma coisa que acontece muito com os imigrantes, penso que de qualquer país, que é terem uma ligação um pouco também romanceada da pátria, não é? Aquela pátria que foram obrigados a deixar por alguma vicissitude que estava, que não foi por vontade deles. E foi o que aconteceu com os meus avós.
Então não voltaram lá porque com medo da desilusão, que tem uma imagem.
Não, era completamente. Nós ainda não voltamos porque não tivemos mesmo condições durante algum tempo, por causa do nosso nome e devido a algumas vicissitudes e uns probleminhas que o meu avô deixou, nós não podíamos mesmo, éramos proibidos de ir à Ucrânia. Agora não, agora já podemos. O problema é que foram acontecendo tantas coisas que queremos sempre ir e há sempre alguma coisa que impede, mas agora depois do Covid queremos mesmo ir, e com o meu pai e com o meu marido também, para ver os nossos...
Vossa origem.
Sim,
também.
A nossa terra, digamos assim. Porque eu, para todos os efeitos, tenho muitas terras, não é? Portugal.
Exato.
É uma delas. E eu amo Portugal, é a minha mátria. A Ucrânia é pátria e Portugal é a mátria, não é? Porque é a mãe que me criou.
Mas então, foi a sua avó que fugiu com o seu avô?
Sim.
Ou foi só a sua avó?
Não. Os meus avós maternos fugiram, ambos, da Ucrânia. Depois de várias complicações, tanto com o exército soviético como o exército nazi. Eu tenho até um amor especial pelo filme Música no Coração, porque me identifico muito com aquele tema e
dificuldades.
Portanto, e as dificuldades. Ela foi a pé da Ucrânia até Viena, e foi exatamente em Viena que a minha mãe nasceu. E depois da Segunda Guerra
Mas
Mundial.
Mas foi com o seu
mesmo.
Avô? Foi lá a ter sozinho?
Sim, foi com o meu
Portanto,
avô.
Fugiram a pé.
Foram fugindo a pé.
Fugiram a pé por causa do exército vermelho que lá estava. Portanto,
sim, claro, fugirem, claro, aquele regime horroroso. E, aliás, já antes, o meu avô, que era mais velho que a minha avó, infelizmente já faleceu, ele viu parte da família ser fuzilada na sala de jantar pelos bolcheviques, não é? Entraram em casa e por isso simplesmente fuzilaram parte da família. E ele era pequenino, e isto é uma coisa horrorosa, não é?
Em que ano, mais ou menos? Hein?
Penso que deve ter sido em 1920, 21, por aí. E portanto, já com esse choque, não é? E as coisas eram extremamente difíceis para os ucranianos e para todos aqueles... bielorrussos, quer dizer, todos aqueles que não queriam, exato, que não queriam
não
ceder ao
com...
comunismo, que queriam manter, por exemplo, a minha avó conta muito que a mãe dela era católica e a religião era completamente proibida e ela se escondia no sótão para poder ler a Bíblia, com uma vela, e ninguém podia dizer nada. Eram proibidos de falar ucraniano, eles eram obrigados a falar russo. Não podiam, nada que dissesse respeito à cultura deles, não podiam.
Aconteceu com todos os estados
soviéticos. Com todos os estados
foram completamente aniquilados e imposto
sim,
o estilo russo com
completamente.
Língua e tudo.
E mesmo nas escolas, a história começava com a história do Partido Comunista. Eles não tinham história para trás. O mais para trás era Karl e Engels. era o mais para trás que havia. Tudo o resto era completamente banido e como se não tivesse existido. E nem se podia perguntar sequer. Portanto, a minha avó tem, até hoje, ela não pode ver a cor vermelha. Eu, quando vou visitar
ainda viva.
Graças a Deus, 97 anos e muito, muito lúcida. Quando eu vou visitá-la ao Brasil, eu não levo nada de peça de roupa vermelha, porque já sei, ela não pode ver o encarnado.
Fica perturbada. Mas quando diz, portanto, os seus avós eram, entre tantos milhões, vítimas do regime, porque não alinhavam com o regime, mas quando diz que o seu avô viu a família ser fuzilada porque entraram em casa, isso era porque tinha uma ascendência aristocrata ou nobre,
sim,
que mudava, portanto era gente a abater.
Sim, era gente a abater, exatamente.
Pois como é que ele fez? Fugiu também? Ou ainda não, esteve preso em algum lado?
Não, a
muitas
minha,
vezes levávamos para campos de trabalho, não é?
Sim, ele era pequeníssimo, devia ter uns 5, 6 anos, foi colocado num orfanato. E a mãe dele morreu de ataque de coração, com uma síncope, porque quando viu a ser parte da família fuzilada, ele e uma irmã foram colocados num orfanato.
E depois, como é que foi o percurso dele? Porque ficou lá, tanto que depois fugiu.
Sim,
com a sua avó.
Sim, ficou lá. Eles colocavam-nos naqueles orfanatos mesmo, de maneira... Uhum. Só os fortes é que sobreviviam. E ele sobreviveu, a irmã dele também, e ele, como homem, foi obrigado a ser colocado no exército vermelho. Como deve calcular, ele não tinha vontade nenhuma de... E foi desertor.
Certo. Né? Por isso é que não podiam regressar...
Exatamente, exatamente.
Com o vosso nome àquele país durante o regime, imagino.
Exatamente,
sim.
Exatamente.
Mas ambos... Imagino que terão sido testemunhas também dos horrores em crescendo da Ucrânia, porque sabemos, quer dizer, sabemos, se calhar não sabemos muito, que portugueses são meio esquecidos destas coisas, e não é só em Portugal, não é? É uma tentativa de não contar.
Sim.
Mas eu pessoalmente tive a oportunidade de ir com o Papa João Paulo II à Ucrânia.
Sim.
E sabemos como inerente à identidade ucraniana é também uma coragem em manter a fé viva.
Sim.
E quando a Igreja Católica foi proibida, foi engolida na ortodoxa, não é?
Sim,
por causa de um reunião que ele chamou sínodo,
sim,
feito pelo Stalin em...
Exato.
46, a perseguição ainda foi mais grave.
Foi ainda pior. Foi ainda pior por serem religiosos. Mas a religião é uma identidade dos ucranianos. Em qualquer lugar do mundo, nós vemos, quando os meus avós foram para o Brasil, fugiram, finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, e foram como refugiados políticos. E foi uma comunidade até grande, que se instalou em Canoas, portanto, em Porto Alegre. A primeira coisa que eles fizeram foi... Muitos nem tinham casa ainda, viviam só ainda naqueles barracões provisórios que o Estado brasileiro tinha-os colocado. A primeira coisa que fizeram foi uma igreja. Todos eles construíram, cada um deu, foram com pedras, com madeira, todos construíram. O meu avô chegou a construir parte da igreja.
Uhum. Mas o seu nome também é conhecido por causa desta polémica justamente levantada,
pois,
por causa das situações do, sim, da grande perseguição, não é? Da grande fome.
Da grande fome, o Holodomor.
Da qual, sim, também não se fala muito, é um bocadinho
estranho. Não se fala
estranho.
Até agora, ultimamente tem-se falado mais. Mas eu me recordo mesmo quando eu tirei o curso de História, variante de História da Arte, na Faculdade de Letras de Lisboa, acabei o curso em 99, e nunca se mencionou nada relacionado com isto, ou sequer se mencionou a Ucrânia ou os problemas do stalinismo na minha universidade, num curso de História, não é? Quer dizer, e na minha e em qualquer outra, porque eu falo com colegas de outras universidades, e esse tema é completamente colocado à parte. Aliás, até penso que é completamente desconhecido de muitos professores.
Mas para quem nos ouve, que também quem não sabe o que é que se passou, quer contar-nos brevemente?
Ah, sim, em traços muito gerais, porque é uma história horrorosa.
Há livros publicados também, quem
vários,
quiser depois,
sim,
aprofundar.
Sim, sim, sim. Isto é um tema...
Aliás, já houve filme agora recentemente, houve,
sim,
um filme que eu vi, por acaso,
sim,
sobre,
sim,
a grande,
sim,
fome,
Mr. Jones.
Uma coisa fortíssima,
é fortíssimo,
horrível.
É fortíssimo.
Horrível,
mas...
no sentido que mostra o horror, se calhar há muito mais para contar.
Sim, é mesmo muito, muito difícil. E é um trauma mesmo para os ucranianos e para as pessoas que não passaram diretamente, mas as histórias da família ficaram. E é um trauma, porque não há ninguém na Ucrânia que não tenha tido um familiar que não tivesse morrido ou tivesse passado o horror do Holodomor. Holodomor quer dizer a grande fome. E foi algo que se passou entre 32 e 33. E o que é que foi este algo? Foi uma fome propositada, colocada de forma propositada por Stalin para dobrar, digamos assim, os ucranianos que não queriam, de facto, seguir as políticas comunistas, os kolkhozes, portanto, toda aquela...
A expropriação das terras e as produções de trigo.
Exatamente. E como sabemos, a Ucrânia era o celeiro da União Soviética, não é? E o que é que ele fez? Ele utilizou toda a produção agrícola. E o que é mais perverso, utilizou esta produção agrícola, parte dela para alimentar a Rússia e a outra parte para vender ao exército alemão. Portanto, deixou-os a passar fome propositadamente. É que nem sequer podiam comer da sua própria produção. Retirou tudo. Com os guardas a invadir as propriedades, a invadir as casas, e aqueles que se recusavam eram mortos ali na hora. Então, claro, o que é que estas pessoas podiam...
A consequência foi não ter nada para comer, literalmente.
A consequência é não ter nada para comer, literalmente. Nas cidades era muito mais complicado. Como é que se conseguia sobreviver? E a minha avó conseguiu sobreviver, a família dela, porque teve condições... Na medida em que o meu bisavô era engenheiro e estava obrigado a controlar determinadas fábricas junto a uma floresta. Então eles podiam comer raízes, podiam comer cogumelos. Aliás, uma das bases da comida que mais gostam os ucranianos é cogumelos, não é por acaso, não é? Sim. E, portanto, aquilo que conseguiam das matas, iam sobrevivendo. Eu recordo a minha avó contar que o pai dela... que morava a 100 e tal quilómetros de onde eles estavam, veio a pé, chegou a pé, quase literalmente morto de fome, e percebeu que ela mais 3 irmãos, com os pais, não iam ter condições de o alimentar, e ele foi-se embora para não ser um peso, e sabemos que ele acabou por falecer de fome no meio do nada, nem sabemos sequer onde é que ele
entre muitos ficou. Milhões
entre morrer. Muitos milhões, não se sabe ainda o número exato dos milhões que morreram à fome. O grande problema disto é que, para além da fome, a fome leva à loucura, não é? E houve várias famílias que tiveram que praticar o canibalismo. E foi este horror do canibalismo que deu origem também à minha...
Este drama do passado, que é verdadeiro, infelizmente.
Sim, infelizmente verdadeiro.
E a sua avó também se cruzou, também sim, houve um episódio, não é?
Houve um episódio terrível. A minha avó, estando ela na floresta, encontrou uma menina pouco mais velha do que ela, devia ter 9, 10 anos, e perguntou o que é que ela estava ali a fazer, porque não a conhecia daquela zona, e a menina disse que tinha fugido de casa. E a minha avó perguntou se ela, com certeza, devia estar com fome. A miúda disse que estava, claro, obviamente, e a minha avó levou esta menina para casa, e os meus bisavós perguntaram-lhe, obviamente, como é que podemos fazer para te levar de volta para casa, estás perdida, para te ajudar. Ela disse, por favor, não me levem para casa, eu fugi de casa, porque percebi que nós passávamos muita fome, e percebi cada vez que um dos meus irmãozinhos mais pequeninos desaparecia, nós tínhamos comida na mesa. E até ao ponto de todos eles desaparecerem e eu ser a última, eu percebi que realmente a próxima seria eu. E então tive que fugir de casa.
Isto até parece impossível, não é? Mas infelizmente é verdade.
Porque...
É.
E até para a Cruz Vermelha, viu? E para além da necrofilia, não é? Não só há questões de canibalismo, do facto de matarem para comer, como também comerem cadáveres que encontravam na rua. Sim. Eu não consigo imaginar o que é que leva um ser humano a... Eu só consigo imaginar que deve ser a loucura para se chegar a esse ponto.
Sim, este grande mistério do mal. E que se
foi
calhar
induzido,
por isso...
foi obrigatório, tanto que há documentos que trocam entre Stalin, em que dizem, nós devemos de vencer pela fome, eles vão perceber, vão deixar de ser tão orgulhosos de sua cultura, eles vão ceder pela
fome.
Isto,
de certo modo, também ainda se percebe nos dias de hoje, não é? Porque esses genes ainda continuam... Não diria de raiva, mas de oposição com a Rússia nestes dias,
sim,
não é?
Sim.
É um bocado como em Espanha, nós percebemos que em Espanha ainda estão muito marcados pela guerra civil, e há sempre os dois lados, sempre que acontece, há um ódio lá dentro que sai.
Sim.
E se calhar incontrolado, e isso se calhar explica muita coisa também nos dias de hoje em relação...
Sim, explica.
Aos conflitos entre a Ucrânia e a Rússia.
Não, explica, porque bem, a Rússia sempre tentou dominar a Ucrânia durante todos estes séculos, mas acho que a machadada final mais dramática foi de facto o Holodomor. Sem sombra de dúvida. E isto é difícil para muitos até hoje, alguns até de segunda ou terceira geração em Portugal mesmo, porque já temos segunda e terceira geração de ucranianos em Portugal. Eles não perdoam.
Esta... Sim, mas são profundamente cristãos, isso é que é o grande desafio também,
sim,
não é?
Sim,
um mistério.
É um mistério, não perdoarem esta conquista, portanto, quererem a sua independência.
Os cristãos são chamados a perdoar, não é?
Sim, mas é portanto, difícil.
Sim,
é difícil.
Não estou a dizer que é fácil, estou a dizer que é mesmo o grande mistério, sim, da fé também.
Sim, sem dúvida, e eles são muito religiosos. Sim, são
e vi que, entretanto, pronto, o nosso tempo corre e só a Ucrânia já é fascinante, e com a Aline já em Portugal... Portanto, veio, claro, nasceu em Portugal.
Não, eu por acaso nasci no Brasil.
Ah, foi? Sim, então o seu pai foi viver para o Brasil?
Não, foi durante o verão quente de 75, não é verdade? Os meus pais estavam em Angola. E,
sim, claro, tiveram que sair.
Sim, e o meu pai achou por bem que a minha mãe, com um filho pequeno, e não sabendo Portugal, o continental, como é que estaria, ele disse, se calhar é melhor tu ires para o Brasil, porque estão lá os teus pais.
Certo.
Pelo menos é mais calmo, é uma ditadura, mas é mais calmo. De qualquer forma, então, depois eu acabei por nascer no Brasil e o meu pai também lá ia visitando conforme a Força Aérea eu deixava. E, portanto, eu acabei por nascer no Brasil exatamente...
Então, quando é que veio para Portugal?
Eu vim para Portugal em 83. Portanto, já Portugal estava mais estável, não é?
E dedicou-se... A história da arte, a história da arte portuguesa e brasileira,
e cultura,
cenografia, e música, e ópera.
É verdade, isso é tudo.
As suas costelas também, do que vem de trás, como disse que seu pai gostava de ouvir música.
Sim,
não é?
E a minha mãe era concertista e maestrina, e ela deixou de exercer para nos educar.
Era concertista e maestrina?
Sim,
no Brasil?
Sim, e ela deixou a sua profissão para ficar a cuidar de mim e do meu irmão. E por isso é que nós tínhamos assim,
sim,
um
claro,
ambiente muito
este
musical
gosto.
E este gosto.
E mantém-no, claro.
Sim, sem dúvida.
E a sua vertente política?
Ah, pois, a minha vertente política é a minha parte, a minha tentativa de compromisso cívico. Acho que todos nós devemos ter um compromisso cívico. Eu já fazia voluntariado.
Vi aqui que faz com o seu marido, não é?
Sim, sim, fazemos muito. E o meu marido é de facto um homem extraordinário.
O marido holandês, realmente isto é uma família multifacetada.
Meio holandês, meio alemão.
Uma sociedade das nações.
Muito católico. Ele já fez 14 peregrinações a Lourdes. E sempre ajudando peregrinos, como paramédico, junto da Ordem de Malta. E esta é a vertente dele, de ajudar os outros, é que me encanta mais. Toda a gente diz, tens um marido tão bonito e não sei o quê, estas coisas. E, de facto, a maior beleza do meu marido é a sua beleza interior.
Que já a sua mãe dizia do seu pai.
Exatamente. E, portanto, no fundo dizem sempre que nós vamos procurar aquilo que as nossas mães e os nossos pais procuraram,
certo,
não é? No
certo.
Fundo. E a história repete-se um bocadinho nesse sentido.
E portanto, com esta sua experiência também de cuidar dos outros e ajudar quem mais precisa, então arriscou entrar num partido que muitos acham que praticamente quase não existe.
Quase não existe.
Que é o Partido Popular Monárquico.
Como já se percebeu, eu sou uma mulher de causas. E algumas delas aparentemente perdidas. Afinal, não tanto. Por exemplo, eu sou do Sporting.
Neste momento, corre bem.
E, de facto, eu sou monárquica e achei que tinha mais lógica. Apesar, e eu digo sempre isto, apesar de os monárquicos estarem em todos os partidos e a monarquia ser transversal. Isso é verdade. Mas eu identifiquei-me com... Porque também li o programa. Não é? Identifiquei-me com os valores que o PPM de facto defende, que só, para além da monarquia, defende outros valores e identifiquei-me com eles e achei que podia. Como não tenho grandes não almejo fazer grandes coisas a nível político, não pretendo ser primeira-ministra, portanto, não, isso só um partido grande, dito grande, é que
sim,
poderia...
Sim, mas no serviço ao bem comum, não é?
Sim,
é,
no serviço local.
O Papa diz que a política é a forma suprema da caridade.
Exatamente.
Uma dedicação aos outros.
É uma dedicação aos outros e àqueles que me estão mais próximos. E eu pensei que, através desse partido, era a melhor forma de o fazer.
Mas, infelizmente, vou-lhe deixar esta última pergunta. Com todo este historial de um percurso de um povo, não é? Sobretudo do ucraniano e também do lado do seu marido, não tivemos tempo para falar, mas se calhar por isso é que também alinha tanto nestas batalhas em defesa da monarquia.
Certo.
Às vezes não desanima de ver assim, de viver assim num país, como é que é dizer? Você não acha que é muito comodista o nosso país, comparado com essas vicissitudes todas de que falou, que é de grandes costumes, dizem que Portugal é um país de grandes costumes, também acha?
Ora, Miguel, não, assim, está a falar com uma mulher católica, uma mulher com fé.
Brandos costumes?
Eu não sei se não assim tão brandos. Eu penso que eles precisam de acordar um pouco. E quem sabe não será um rei que os irá acordar. Mas é verdade que os portugueses talvez tenham se tornado, e eu própria sou um pouco comunista, pensar se calhar não se pode fazer muito mais. Mas os portugueses também são descendentes das padeiras, não é? De Alves Barrota.
Exato.
Os portugueses também são descendentes daqueles homens extraordinários que não conheciam o mundo era completamente desconhecido e eles
arriscaram.
E arriscaram em casquinhas de nós, não é? Só com o conhecimento científico e com a fé. E foram por esses mares, enfrentando adamastores e... Quer dizer, nós também somos fruto desses homens. Somos, vamos fazer agora os tais 200 anos, não é? Uhum. Somos fruto desses homens que ficaram em Portugal a defender Portugal quando foi necessário, não é? Quando foi necessário com os ingleses e com os franceses e os portugueses, com as suas pás e os ancinhos e tudo aquilo que conseguiam encontrar e que defendiam a sua pátria.
E a fé nos dias de hoje, em que é que ajuda a Aline? Agora já não é com pás nem com essas coisas, como é que a ajuda, em que é que a ajuda concretamente?
A fé ajuda-me todos os dias a levantar e a viver, não só para nos tempos difíceis que nós estamos a viver, Covid, não é? Porque há sempre batalhas, todos os dias há pequenas, grandes batalhas que nós temos que enfrentar. E é a fé que me ajuda, que me sustém e também me ajuda a ajudar outros. Porque há sempre quem esteja melhor, mas também há sempre quem esteja pior do que nós. E é nossa obrigação ajudar quem está pior. E a fé ajuda-me a enfrentar esse caminho. Porque também não é fácil. Não é fácil uma pessoa olhar para o nosso irmão em Cristo e ver que ele está a sofrer. Não é fácil ver o sofrimento e é preciso uma grande dose de fé para conseguir ajudá-lo e ultrapassar a nossa dor, vendo a dor do nosso irmão.
Sim, e anda a fé e a esperança andam de mãos dadas, senão também não estava, não se dava ao trabalho de sair de casa e de fazer estas coisas que parece quase uma voz quebrada no deserto.
Somos muitas vozes no deserto, graças a Deus. Graças a Deus, porque vejo muitos e temos muitos amigos que também fazem isto e somos muitos mais do que aqueles que imaginamos. E a fé move montanhas, eu sei que é uma frase batida, mas move mesmo. Move.
Obrigada. Montanhas. Aline Galas-Ol, de Bavink.
Bavink, exato.
Pelo seu testemunho e pela obrigada. Sua esperança que lhe sai pelos todos os poros. Boa noite.
Muito obrigada, foi um prazer, uma honra. Boa noite.